Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. A nona temporada tá on e, como vocês já sabem, a cada episódio a gente traz aqui mulheres que a gente admira para falar de sexo, relacionamento, enfim, a vida afetiva de todos nós. Hoje a gente vai receber a humorista, atriz e escritora Dadá Coelho. Daqui a pouco ela está aqui com a gente. Mas antes, eu vou dar uma introduçãozinha do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar de love bombing, um termo que, em português, quer mais ou menos dizer alguma coisa como bombardeio de amor, que são as declarações de amor exageradas. Não entendeu ainda? Vou te dar um exemplo. Há umas duas, menos uma semana atrás, o rapper Kanye West apareceu na casa da ex, a Kim Kardashian, com uma caminhonete lotada de flores, pedindo para ela voltar para ele. Isso que cada um já estava namorando pessoas diferentes, já estão há mais de um ano separados, hein? Não contente só com isso, ele motivou todas as redes sociais dele, para os fãs dele irem nos perfis dela e falar, volta para ele, volta para ele. Olha a pressão. Ela que já falou por vezes que eles tiveram um termo de relacionamento bem complicado, bem tóxico. Então, isso também representa muita coisa que a gente vai falar por aí, esconde muita coisa que a gente vai falar no programa de hoje. Estou aqui com a minha companheira de todos os programas, Sexoterapia, a psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa, que eu espero que saiba que eu goste dela sem que eu precise mandar uma caminhonete de flores para tua casa, Ana. Ó, Ana querida, eu fico sempre aqui com o pé atrás quando eu vejo essas histórias, sabe? Tipo, a gente tem essa do Kanye West, mas direto eu vejo carro de som, faixa, chuva de pétalas de flores, essas coisas. Acho duas coisas. Primeiro que parece que eles querem compensar alguma coisa que eles não estão fazendo no dia a dia, e também parece mais um ato narcisista do que de amor, né? A gente já falou um pouco sobre isso e também eu queria saber, me conta aí, tanto sobre esses perfis narcisistas no amor, no sexo, nos relacionamentos, conta aí pra gente um pouco sobre essas pessoas.
Olá, pessoal, estamos aqui novamente. Não, você não precisa me fazer nenhuma grande declaração de amor, porque eu entendo o amor como essa ação do ir em encontro ao outro, gostar do outro. Não é necessário. Eu morro de medo disso, né? Eu não dou conta de gente extremamente intensa que vem. Porque como é que você faz? A pessoa chega no meio de uma galera e pede você em casamento e você não tá afim. Aí você fala assim: não, não tô afim, tchau. Então fica quase como uma questão de pressão mesmo, que é para você um pouco encurralar o outro e fazer com que o outro admire você por alguma coisa que a outra pessoa acha que é admirável. Na verdade, tem muito a ver com a relação narcisista. Nós não estamos falando de todas as surpresas, nós não estamos falando de todas as pessoas, né? Mas você vê, eu encontrei uma pesquisa sobre love bombing, que foi feita pela Universidade de Arkansas em 2016, com uma amostra composta por 484 estudantes universitários de uma grande universidade com idade entre 18 e 30 anos. E os resultados da pesquisa indicaram que o love bombing foi positivamente correlacionado com tendências narcisistas, apego evitativo e apego ansioso, além de estar associado com mais uso de texto e mídia em relações românticas, ou seja, aquela pessoa que fica o tempo todo mandando mensagem e telefona e manda não sei o quê e fica bombardeando o outro. Quando a gente
sufocando
o outro, exatamente. Quando a gente fala de narcisismo, vale lembrar a história de Narciso, né? Porque a história de Narciso reflete a mitologia grega. Narciso era um jovem que se apaixonou, que olhou para o lago e se apaixonou pela própria imagem. E tinha uma moça da montanha que tinha dado um castigo a ela, dizendo que ela não podia mais falar, ela só podia repetir a última frase que ela ouvia sempre, cotidianamente. E quando ela vê Narciso se olhando no espelho, ela fica apaixonada por Narciso e ela escuta Narciso dizer para ele mesmo, para a própria imagem, né? Você é o retrato da perfeição. E ela como ela só pode repetir, ela diz, você é o retrato da perfeição. Então, esse é o jogo do narcisista, né? O narcisista, ele vai ao outro, na verdade, para o outro legitimar como ele é admirável. Então, tem muito menos de amor ao outro, porque você não está indo em contra ao outro, você está esperando que o outro espelhe uma coisa a sua. Né? Como você é incrível, como você é admirável.
Então, nesse sentido... Eu achei interessante, Ana, o que tu falou... Da outra menina também, né? Da outra, não sei se tem nome, né? A que se relaciona com o narciso.
É Etio,
também...
é.
A Etio, que também fica, assim, inflando o ego dele, né?
Então, porque ela só pode repetir, exatamente.
Então, ela é uma pessoa, então, ela é uma pessoa ali... que está ali também a serviço do outro no relacionamento, né? Geralmente, essa pessoa que é narcisista e contra alguém que faz essa função na relação,
exatamente, né? Que são essas relações que a gente chama de compensatórias e que uma posição de um vai exercendo e reforçando a posição do outro, né? Então, então o narcisismo, ele está muito correlacionado com essas grandes expressões, né? De você precisar me admirar através daquilo que eu estou proporcionando, e aqui nós estamos falando bem entre aspas, a você. Olha como eu sou incrível. O Carpinejar, uma vez a gente fez um episódio com ele, e ele disse isso, né? Ele falou que a surpresa tem muito mais a ver com quem deu a surpresa e fez a surpresa do que quem recebeu. Achei curioso.
Sim. Concordo. E no sexo? Como é que são essas pessoas no sexo? Vamos falar um pouquinho de sexo também.
Eu acho que o narcisista, ele também é a mesma coisa. Eu quero que o outro diga quanto que eu sou gostoso, quanto que eu sou gostosa. O narcisista transa consigo mesmo. Não é aquela pessoa que fica olhando no espelho?
Não,
assim,
no espelho, né? Ai, gente.
Olhando assim, se amando, né? Quer dizer, não está olhando para o outro.
A nossa convidada está aqui, assim, não está aparecendo, mas ela está aqui. Já deu uns 3, 4 sorrisinhos. Acho que ela deve estar louca para falar com a gente aqui. Então, vamos dar bem-vinda para a nossa convidada, que eu já falei, que é atriz, escritora e humorista, Dadá Coelho. Dadá, obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer. E eu queria começar te fazendo uma pergunta aqui, que eu li exatamente no teu post que tu fez, compartilhando que tu ia estar aqui no Sexoterapia, que é a estrada para o inferno dos relacionamentos abusivos está pavimentada de boas intenções. Que eu achei muito forte isso, mas eu entendi que é isso mesmo, né? Que nenhum relacionamento começa agressivo, né? Nenhum relacionamento abusivo começa já assim, ele vai nessa sedução também, né?
Bom, muito boa noite, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com a Ana e com a Bárbara, tudo bem, meninas? Obrigada, esse tema é um tema que ele me persegue, na verdade, porque eu nem sabia que ele tinha essa expressão hoje em dia chamada love bomb, e quando vocês me acionaram, eu já chamava esse povo de terrorista emocional, Bin Laden do afeto. Entendeu? Então, assim, uma vez eu fiz o Bin Laden do afeto, né, os terroristas, né, e eu acho que isso é bem comum assim, hoje em dia, cara, porque a gente, às vezes, está numa relação, e óbvio que isso é uma... Vai acontecendo aos poucos, né? Não é uma coisa que vem de cara, né? Tem até uma espiral, até no próprio ciclo da violência da mulher, né? Tem essa história, né, do espiral, né? É a lua de mel, a tensão, agressão. Lua de mel, tensão, agressão. Lua de mel é uma espiral, e no final, o ponto lá é a morte, né? Porque o feminicídio realmente tem a ver com tudo, com machismo, né? Com esse machismo estrutural que a gente tem que resolver na base, né? Por causa da questão de gênero mesmo. E é um assunto que, porque eu já vivi muito, eu sou mais rodada do que prato de micro-onda, né? Então, eu sou uma pessoa que tem esses terroristas, eu já passei por muitas situações que foram... É quase assim um suicídio afetivo, quando você está numa relação que já vê que não... O negócio não está mais andando, e aí você troca, tipo assim, o que você vai comer no jantar, e aquilo gera uma alegria infantil, sabe? Você sabe que aquela relação não dá mais certo, o outro não consegue te ver, né? Você já não está mais ali, mas você fica naquele tentando, e aí se submete. Eu acho um assunto muito profundo, cara, porque eu acho que a gente vive num país que, né, não é à toa, imagina, o Brasil está no quinto lugar, né, dos países que mais matam mulheres, né? Isso tem a ver com né, dá o quê? Dá 3 mulheres são mortas, né, a cada 7 horas, né? E a gente sabe que isso é um processo que tem a ver com essas falsas conquistas, com essa falsa lua de mel, que é o narcisista, que ele vai criando esse personagem para conquista, para manipular a mulher, para tê-la perto, porque não consegue reconhecer a sua capacidade. Às vezes é dependência financeira, às vezes é dependência emocional, mas praticamente são sociopatas,
Às vezes
né?
são as
São
duas
pessoas.
juntas, né? Eu achei muito
É.
interessante esse terrorista emocional, porque vem também, traz essa ideia do maxi, né? Do macro, é isso, é chuva de pétalas, é uma caminhonete cheia de flores, é sempre muito grande. E eu já sei, eu conversei com a Dada hoje à tarde para ouvir algumas das histórias, e ela vai contar para a gente algumas hoje.
Já pode ser agora, não?
Não, daqui a
Não, você
pouco.
tá.
Mas antes de a gente entrar na história, eu queria perguntar para a Ana sobre isso, assim, sobre demonstração de afeto, na verdade, né? Porque eu já li há um tempo atrás esse livro das Cinco Linguagens do Amor. A gente também tem que entender um pouco que cada pessoa, tem gente que faz gestos, tem gente que faz em palavras, tem gente que faz, enfim, com tempo de qualidade.
É, isso.
E aí tem gente que acho que só sabe demonstrar talvez o afeto desse jeito. Não foi ensinado que pode ter de outras maneiras, de repente?
Acho que sim, né? Eu acho que tem uma influência forte também das histórias românticas. Acho que tem gente que aprende a partir das suas histórias parentais, né? Como é que os pais, as mães, os cuidadores, o entorno, demonstram o afeto, né? Porque a gente tem de fato várias maneiras. Você pode demonstrar com tempo de qualidade, que é como estar com o outro, de elogios e palavras de incentivo. Você pode demonstrar através de dinheiro presente. Você pode demonstrar através de sexo ou toque, né? Toque no outro, etc. E você pode demonstrar através de serviços, de fazer coisas para o outro. E a gente tem uma certa tendência a, de fato, repetir um pouco um padrão aprendido. Eu, por exemplo, na minha história, eu tenho lá todas as figuras da minha mãe, a minha avó, elas representavam muito amor através de serviços, fazer comida, fazer o lanche da escola, de fazer coisas para o outro. E você vai aprendendo. Agora, eu acho que na questão do love bomb especificamente, do narcisismo, já tem um lance de manipulação, já é um pouco diferente. Eu não sei se isso é, eu só sei fazer isso. Não. Eu vou pensar. Que maneira que eu vou fazer para você ficar completamente apaixonada por mim ou me admirar no entorno, no contorno? Então, não é assim, eu só sei fazer desse jeito. Não, eu vou fazer do jeito que eu acho que você ou vai ficar na minha e vai ter essa alegria que a Dada falou. A Dada falou essa coisa que eu achei interessante, dessa coisa da alegria quase infantil, né? Porque você meio que perde um pouco a racionalidade. Vem com uma potência quase como se você estivesse no parque de diversões. E você perde um pouco a razão. Então é muito visual, é muito intenso, é muito você sai fora do seu eixo, né? Então, que eu acho que tem um pouco a ver com esse apego ansioso mesmo.
E essa coisa que tu falou do gente, perdi o fio da meada aqui.
Não, não tem
Tanto
problema.
coisa
Eu
para
tava falando
falar.
do apego.
Não, até
Tá
porque
falando,
a
Dada.
É porque, assim, às
Fala,
vezes
Dada.
a gente está dentro de um negócio desse, a gente não tem essa visão, eu não tenho essa visão. Se eu tivesse essa visão antes, aí você fica ali naquele lugar, entendeu? E aí eu acho que mexe com uma coisa que, para mim, é a questão da liberdade. Não como a liberdade como um estilo de vida, né? Porque seria uma prisão, paradoxalmente uma prisão, mas a liberdade de escolha, porque a não escolha é a pior escolha, entendeu? Então você acaba que você não escolhe. Você começa a viver aquela relação e você vai se anulando para ter aquilo e vai vivendo, não consegue sair, não tem força, ou porque o cara te manipula, porque também tem esse jogo duplo, né? Porque também é um jogo, as pessoas, a gente se dá as mãozinhas, né, amor? Na roda da loucura, né?
Claro,
E
claro. Mas era
aí
isso que eu ia
também a gente.
falar. É isso. Exatamente isso que Dada me
Exatamente.
lembrou. Que essas pessoas geralmente colocam num jeito de uma situação que tu não tem muita escolha, que parece que tu vai estar errada se tu não aceitar, que tu é a pessoa que não tá valorizando aquele afeto, aquele amor, aquele cuidado. Então tem que ter uma força e uma segurança que eu acho que essa primeira história demonstra um pouco.
Amiga, mas deixa eu só fazer um comentário agora que está na ponta da
Passa.
minha língua que aconteceu ontem na minha casa. Vamos ver por onde essa educação passa. Meu filho tem 12 anos, tá certo? Aí o meu filho, a fulaninha gosta dele e ele não gosta da fulaninha, tá certo?
Um
Aí ele
clássico.
falou para um clássico dos 12 anos de idade, né? Isso para não
É.
dizer que é depois também, mas vamos ficar nos 12 anos, né? Que é o começo. Vamos ficar no começo. E aí ele dizia assim: não, mas se eu ficar com outra fulana, a minha amiga, a menina que gosta de mim, vai ficar muito chateada. Eu falei: e daí que ela vai ficar chateada, meu filho? Ela vai ter que lidar com a chateação dela. Não, mas aí como é que vai ficar? Porque as amigas dela, ó, as amigas de 12, as amigas dela disseram que eu vou, que elas me dão porrada se eu ficar com outra. Claro, elas não estavam dizendo que iam dar porrada, provavelmente,
Sim.
concretamente. Mas ameaçando e pressionando a criatura, de que a criatura não pode ficar com outra porque a amiga agora. Eu falei, Théo, vamos combinar que nada a ver, né? Vamos começar a lidar com os
As
afetos e com
vantagens
as
de ter uma
dificuldades.
mãe
É.
terapeuta de casais, sexóloga em casa, que ela já vem com tudo, vamos lá, né? Já vem com
Que
chacoalhão.
pressão é essa, meu filho? O que que tá acontecendo? Que pressão é essa? Essas minas, chama essas minas aqui para conversar. Vou lá na sua sala, vou falar com a coordenadora. Eu vou.
Maravilhosa.
Ó, mas vamos lá, eu vou ler. A gente sempre traz aqui Universa histórias reais dos nossos ouvintes apuradas pela reportagem. Então eu vou ler a primeira. Presta atenção nessa história. Roda a vinheta.
Manda casos.
Minha história aconteceu já faz alguns anos. Eu tinha uns 35 anos e no dia do meu aniversário, meu ex resolveu fazer um jantar especial para mim. Antes do jantar, quando entrei no quarto para me vestir, dei de cara com 5 mil balões coloridos no quarto. Eu fiquei muito emocionada, mas no fundo eu sabia que era uma tentativa para que eu ficasse numa linha. Mas eu já estava decidida a me mudar para o Rio de Janeiro. Mas nessa noite, claro, eu fiquei muito feliz, emocionada, envolvida, como eu já disse. Porém, na mesma noite, durante o mesmo jantar com os amigos para comemorar meu aniversário, eu vi meu parceiro trocando mensagens com outra pessoa no celular. Perguntei se ele estava me traindo, e ele disse que não, mas eu sabia que era mentira. Confrontei novamente, disse para ele que ele podia me falar a verdade, pois eu também já havia me envolvido com outras pessoas. Nesse momento, ele se enfureceu e partiu para cima de mim, com violência. Ou seja, uma noite que começou com uma declaração de amor exagerada, acabou em agressão física. Essa história é muito especial porque é uma história da nossa convidada, Dadá Coelho.
Ai,
Conta mais
gente,
para a
que.
gente sobre esse episódio.
Ai, Bárbara,
Consegui
que bom,
resumir
engraçado.
bem?
Não, mandou super bem, é isso. E é um assunto que é tão tabu assim, porque essa coisa da violência, né, tem isso, né? Você às vezes você tenta, você vira a página, mas você não arranca a página. Entendeu? Então assim, é quase como se você levasse isso para os seus próximos relacionamentos, sabe? Porque é uma cicatriz que é difícil, assim, que você tem colada com cuspe ali, sabe? Em algum lugar do seu coração, no seu sexo, né? E aconteceu comigo isso, meu ex-marido, é tudo verdade. E eu nunca toquei nesse assunto, assim, porque. Mas eu acho que a gente tem que advertir as mulheres, sabe? Porque eu não sabia, assim, que eu era comediante, que eu era humorista, que eu era roteirista, eu sou jornalista de formação. Então eu vivia com ele. E eu era a mulher dele, sabe? Assim, trabalhava, fazia produção e tudo lá no Maranhão, São Luís. E depois que eu fui entender, na verdade, ele percebeu que eu já era, que eu ia dar um passo maior, porque eu queria me dar uma resposta como profissional, como artista, e não ia ser ali sendo mulher, tão somente mulher dele, que eu ia conseguir isso. Só que isso tudo eu fui fazendo inconscientemente, assim, não fui, não programei, que eu sabia que eu era comediante. Aí eu já tava, eu tinha feito uma novela para Globo, né, da Cor do Pecado, com o Gianni, a Thaís, a Giovanna Antonelli. E aí eu fiz uma participação lá como atriz, que a Denise Racine me chamou. E aquilo mexeu comigo, porque pela primeira vez eu me vi do outro lado do balcão, né, que até então eu era produtora, e me vi ali na frente da câmera, atuando. Mas foi só uma participaçãozinha, mas mexeu. Enfim, eu acho que ali ele percebeu. Então, assim, as porradas que ele me deu, a minha agressão física que ele fez comigo. Ele estava batendo no meu desejo, sabe? E talvez até nele mesmo, porque ele não teve a capacidade de viver onde eu estava, entendeu? No meu sonho, no que eu já imaginava para mim, né? E aí a gente,
Esse
a casa
relacionamento já
caiu.
veio vindo, esse relacionamento já estava em crise,
E
e
é
ele,
um.
esses 5 mil balões já
É,
foram
imagina
uma.
você chegar num quarto no dia do seu aniversário, 5 mil balões coloridos. Gente, eu nunca li isso, nenhum livro, eu nunca vi nenhum filme. É uma imagem muito forte, né? Então, assim, eu
Sim.
fiquei extremamente emocionada. E o que é mais louco, assim, é que assim, a agressão, ela, e o machismo, ele atinge todos os estratos sociais, né? Todas as, o intelectual, o pedreiro, o cientista, o motorista de ônibus. Assim, é um negócio que é bizarro, ele está em tudo quanto é canto, né? Porque, imagina, esse meu ex-marido, Sorbonne, fez, né, morou em Paris 20 anos, fez Sorbonne. Né, sociólogo, e eu fiquei muito impressionada E é difícil naquela hora ali você pegar as coisas e o que é
Total, é.
necessário.
Claro, é um processo,
Eu
né?
nunca
E uma
voltei
coisa
para
que eu
pegar meu
acho.
livro, menina. Eu, todo dia eu
Ah.
fico. Na época eu tinha CD, né? Eu deixei meu
Não
livro
sei,
CD,
depois de
deixei
deixado
tudo.
lá, tudo bem, não vai fazer falta. Não tem mais nenhum modo de rodar o CD. Mas
Mas é
então, outra
muito
coisa que me
forte, assim.
chamou a atenção na tua história é que vocês tinham um relacionamento até então, quando tu estava disposta a ser a mulher dele, pelo que tu conta, que era de uma liberdade até sexual aqui, que vocês falam, tu fala, né? Que tu também já tinha ficado com outras pessoas, mas
Sim,
mesmo
a
assim.
gente já tinha feito homenagem. O sexo é uma loucura, né, gente? O sexo rege tudo, gente. A gente só está aqui hoje que alguém comeu alguém lá atrás, né? Então,
Mas
assim,
deu
eu
uma.
acho que o sexo rege tudo. Então, a gente tinha uma vida sexual muito intensa. Meu nome é Dadá, né? Isso é um incentivo, como eu digo.
Mas você sente, desculpa fazer essa pergunta, é só para fazer
Não,
uma
claro.
ligação, é só para fazer uma ligação com uma coisa que você falou sobre a questão do desejo. Então, quando ele percebe o seu desejo destacado do dele, ele não dá conta. É como se, se ele fala, é como se você falasse que ele só dá conta quando o seu desejo está acoplado ou legitimando o desejo dele. Aí eu ia só perguntar se nessa questão sexual também, se você também sentia isso, por exemplo, o quanto que o seu desejo destacado do dele era incluso na relação. Tipo, você trazer um desejo que
Ah,
não.
não, isso aí nem pensar, levar um outro homem
Então,
para nossa relação. A
tá
menina
vendo?
podia, né?
É
A
isso
menina
aí.
podia, a
Então,
minha
e
amiga podia, mas ele, menina, isso aí era tiro, porrada e bomba.
Então, eu acho que tem isso. O que eu gostei muito quando ela falou da questão do desejo, porque é isso, né? O quanto que eu dou conta do desejo da outra pessoa. Para eu dar conta do desejo da outra pessoa, eu tenho que aceitar a outra pessoa como ela é. Ela é diferente de mim. Ela sendo diferente de mim, ela não vai espelhar só o que eu quero. Ela vai espelhar outras coisas. Ela vai dizer para mim: olha, eu quero uma coisa que você, meu bem. Não tá
E
nem
vai sair do script
pensando.
às vezes, né?
E
Ela
vai
tava
sair do
indo,
script.
porque ela tava falando ali, eu tava como mulher dele, ele tava compromissado ali daquele jeito. Quando ela
E
começou a representar coisas que ele
isso,
não tava
isso.
concordando, ele
E
começou
vai
a
incomodar, e vai incomodar,
incomodar.
né? E aí eu acho que quando ela fala também desse atravessamento desse machismo estrutural, quando você vai para a violência psicológica, a violência
Isso.
doméstica, mulheres também são violentas? Também são. Mas quando você vai para dados estatísticos, os homens são muitíssimo mais violentos do que as mulheres. Por quê? Porque o desejo masculino foi sempre o que regeu a porra toda a vida inteira, né? Então, assim, é muito fácil você se habituar a só entender a vida, o sexo e o amor a partir do seu próprio desejo. Quando vem a mulher e diz: oi, gente, olha, não é bem isso que eu tô afim, né? Aí os bichos piram. No meu consultório, eu vou dizer uma coisa, eu até estou escrevendo uma coluna para sábado que é sobre isso.
Ó,
Quantos,
spoiler.
amiga, quantos homens infiéis que estão lá? Chorando, sofrendo muitas vezes, e tudo bem, tô ali para colher e tô lá para crescer junto. Mas a hora que eu digo, eu falo assim: cara, se tu tá nesse dilema tão difícil entre dois amores, por que que tu não fala com a tua mulher sobre a birrelação? Por que que tu não abre teu coração e diz: cara, olha o que aconteceu? Mas você tá louca, né, Ana? Porque aí ela vai poder fazer: ah, meu amigo, então tá
Ah,
bom.
é, porque aí
Não,
é.
Libera
e
geral
tem uma
daí,
coisa,
né?
não, e é um negócio muito sutil, sabe? É uma coisa muito velada, assim. Eu estava até lendo sobre mulheres apagadas, né? E a própria Simone, né, gente, que viveu aquela relação maravilhosa, sabe? Deixou
Com
semente,
Sartre.
transformou o mundo, né? Viveu com Sartre. Mas ela foi um pouco, ela comeu croissant que o diabo amassou ali,
Porra,
entendeu?
Frida Kahlo, gente, Frida
Frida
Kahlo. Frida
Kahlo,
Kahlo
Silvia
sofreu,
Plath,
comeu
a
a
Silvia Plath,
empanada que o diabo, a
o
empanada
Rivera,
total.
o Rivera, gente, o Diego Rivera, era uma loucura aquele moralista, filho de uma égua.
Ele
Aí
ficou com a
vem
irmã
Silvia,
dela, gente.
a irmã
Amigas, ele
dela,
ficou com a
meu
irmã
gente,
dela.
e aí a
você
mulher,
lembra
para de
ser
uma frase?
liberal, ela tem que
Calma.
ser liberal e aceitar isso, né, gente? Porque aí
Cara,
ela
você
é
lembra?
cabeça aberta, ela é.
Eu lembro frases da Frida, ela falando assim: eu tive dois acidentes da minha vida, um com um vergalhão que entrou na minha vagina e saiu meu espinhaço,
Saiu na.
e o
Isso.
outro foi pente conhecido, e eu não sei qual foi o pior. Ela
Nossa, olha.
bebia, né? Aí tem isso também, né? Que você vai. Ela dizia: ontem eu bebi para afogar as minhas mágoas, e hoje eu descobri que elas voltaram a nadar. Então, assim, se você pega a Sylvia Plath, se você pega a Camille Claudel, que era casada com o Claudel, com Rodin, casada, não era amante. A Camille ainda foi pior, porque ou ela era amante do Claudel, ou era irmã do Claudel, o poeta e escritor, ou era amante do Rodin. Então, assim, uma mulher que não pôde ser. E aí você pega a Mileva Marga, que era a mulher do Einstein, que nunca foi reconhecida, que era uma superfísica. Então, assim, você tem que entender esses abusos, porque, assim, eles vêm de uma forma muito sutil, você pode ficar apagada. Eu morei numa família, Ana, de 13 filhos, né? Nasci numa família de 13 filhos no Piauí. Minha mãe lavava roupa pro pessoal do circo. Eu sempre quis ir embora com o povo do circo. Eu tinha esse desejo, essa fantasia. Eu fico até emocionada, assim. E, sei lá, talvez eu tenha. Quando eu terminei esse meu relacionamento abusivo, me deu também essa coragem, sabe? Tipo assim, agora eu vou embora
Vontade de
pro povo do circo.
resgatar
Eu vou para o Rio
aquela
de Janeiro
andar.
ser humorista. Exatamente. Mas olha o caminho que eu fiz, o tempo. Não acho que ninguém perdeu tempo, porque o caminho é mais importante do que
Claro, claro,
chegar, entendeu?
claro.
Então, eu acho que eu tenho uma história aí, hoje eu tenho, né? E eu acho que você não
Não,
se
e te
dá uma
deixou, te
resposta.
preparou, né? Te deixou mais pronta para onde tu chegou depois, é
E
verdade.
desejo é desejo de desejo, né, gente? Ninguém deseja o desejo na bandeja, né? Indestrutível, né? Então, assim, eu acho que eu fiz escolhas certas, sabe? Hoje eu sou casada com Paulo Betti, que é um cara que sabe totalmente viver onde eu sou, que me aceita como eu sou, a mulher que tem humor sexualmente transmissível. Amor, como é que um homem vai bancar uma mulher que vai pau no cesta com 10 bucetas 5? Entendeu? Que vai pro Jô Soares e fala.
Agora
É muito louco. E o sexo
é,
sempre foi uma coisa. Minha mãe
é,
teve 13 filhos. Sabe, a
é
mulher
isso
que
aí.
trepava, o sexo lá em casa e o afeto era tudo junto. Entendeu? Então, assim, para mim nunca foi tabu falar e fazer sexo. Eu via minha mãe lá transando com meu pai. E eu dizia, mãe, a senhora gosta de sexo, tem 13 filhas. Se eu achei que teu pai não era nem viado, por que eu não ia gostar de sexo?
Agora,
Entendeu?
pegando esse gancho do sexo e nessa história que tu contou e da ligação sexual que tu tinha com o teu ex também, eu fiquei me perguntando com o que vocês duas falaram, é se essas grandes esses relacionamentos com essas grandes declarações de amor são esses relacionamentos que são muito apaixonados no sentido até no sentido ruim da palavra, assim, né, de muita paixão, quase doentia, de exageros e isso também se traduz no sexo. Que é uma relação de extremos, assim, né? Que aí aquele é o melhor sexo da tua vida. Tem um filme que eu adoro, que chama Trainwreck, que é de uma humorista americana, que ela fala: ai, mas ele não é o melhor sexo da minha vida. A irmã dela fala: ele te trata bem, ele faz sexo oral, o sexo é bom, tu goza, tá ótimo, o melhor sexo da tua vida é um cara que vai acabar na prisão, né? Porque, assim, aquela
Mas
coisa do melhor, assim, parece que é um
eu acho que
exagero que
tem,
não condiz com a
mas é o que
realidade, não
você está
sei, Ana.
falando. Acho que a gente está falando um pouco de performance, né? Porque quando você fala o exagero, as grandes demonstrações de afeto, tarará, de amor, né? Não estou falando de afeto, de amor, essa coisa louca. Tem uma coisa de performar. E no sexo, eu acho que isso é muito claro. Acho que fica muito claro quando uma pessoa está ali. Para performar, para deixar você, não, eu vou fazer tudo, e aí aquela pessoa que fica trocando de posição e que você fala, não, chega, já deu aqui, cara, não tô mais a fim desse sexo oral, mas assim, você tem que gozar aqui, e vai enfiar o dedo em todas as coisas. Eu acho que a gente saca essa coisa mais plástica, um negócio meio esquisito, né? É, que eu acho que as pessoas, algumas pessoas, performam mesmo, e não um encontro. Porque uma coisa é você ter um encontro com uma pessoa, né? Eu
Você
já fui
vai.
para um motel com um cara que ele era burro que só o cão, Estelmo, o nome dele. E aí eu levava.
Dando nome,
Se
ia
socorro!
levar o nome, não, amiga,
Ih,
mas
falei
tudo
o
bem.
nome. Ele que
Foi.
lute agora, quem mandou. E aí eu lembro que eu estava lendo aquele livro do R. Jamie, né? Johnny Jr. Eu estava lendo, terminava de
Sim.
transar com ele, eu ficava lendo no motel. E eu gosto muito de arroz grego, lá grega, sabe? Comer, tomar todinho em
Sim.
motel. Aí eu fazia o serviço lá com ele e aí eu ia pro meu mundo, porque não tinha troca, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o sexo é entrega. E eu acho que às vezes a gente transa com a gente mesmo. Se o outro não atrapalhar, já tá bom. Se o outro.
Exatamente, é esse meu
Se o
ponto,
outro não
é.
atrapalhar, entendeu? Então,
A
eu tô ali
outra
fazendo meu
pessoa
serviço.
vira, que eu esqueci de novo o nome da moça lá do Narciso.
Etio, olha como eu tenho boa
Écio,
memória, gente.
gostei. A pessoa é o Écio, é a Écio ali, né? É só alguém que tá, tipo, refletindo e repetindo o que tu precisa, se não
Cara,
incomodar, já
mas
ajuda
olha só,
bastante.
deixa eu te dizer uma coisa. Encontrar alguém, aí eu não estou falando só de espelhamento, mas encontrar alguém que favorece você estar transando também com você
É a coisa mais maravilhosa do mundo, né?
Nossa, Jesus,
Alguém
nossa,
que te
é
oferece a
tudo.
possibilidade de você ser, né?
É.
É tudo. Isso que para mim é encontro de sexo, assim.
Razão.
Eu tô comigo. Eu tô
Você é uma
comigo.
mulher freudiana. Ana, quando.
Embora eu não seja psicanalista, eu amo a psicanálise. Então, eu gosto também muito de pensar assim,
E,
sabe?
Anne, não, e outra, e eu acho que isso tem a ver com uma coisa anterior. O sexo começa de manhã, cara. Eu digo pro Paulo todo dia, só tô com ele porque ele faz o suco verde de manhã para mim,
Ai,
que
que
pega só,
delícia!
sabe? Então, assim, eu acho que tem, o sexo não começa só na hora que dá o play ali, sabe? Eu acho
Super,
que é uma coisa anterior, é
claro.
com a gente, gentileza gera gentileza, né, que eu digo. É, como é que você
Total.
vai ficar com um cara que ele não reconhece a tua capacidade profissional, ele não consegue te ver, e aí na hora que é uma xereca molhada, amor, trabalhamos com omelete na xoxota antes com agressão, entendeu? Com agressão verbal, que é também uma espécie de, né, de
Sim.
machismo, né, e tudo. Então a gente tem que, eu acho que realmente o sexo é uma coisa anterior, ele é
Você quer ver, por exemplo, a dificuldade que algumas pessoas têm de entender a mulher, por exemplo, estimular o próprio clitóris durante a penetração? Cara,
porque ele se sente diminuído,
tem
o homem.
alguns homens, né, mais os homens do que outras mulheres em relações lésbicas, isso é dificilmente acontece, mas assim, de falar assim, não, porque você está espelhando o quê? Que o meu pau não é suficiente. Você entendeu, gata? Como é que eu vou lidar com o fato de que o meu pau não é suficiente para você gozar? Ou o uso de um vibrador, por exemplo, o cara também não dá conta disso. Essa
Não.
pessoa, ela está preocupada contigo, com a sua necessidade, com a sua vontade de gozar, com o seu jeito de gozar. Como é que você goza, gata? Vamos lá, como é que é? Ou está preocupado com o espelhamento que você faz do pau dele? Narcísico,
Eu vou
né?
fazer uma
Delicado.
hashtag siriricaço, um movimento no Twitter. Hashtag siriricaço, porque é isso, gente. Tanto é que a gente foi acostumada a fechar a perna. Não, não pode se masturbar. O menino se masturbava, parabéns, é incrível, né? E a gente não, né? Uma siririca era uma. E olha que coisa mais linda, né? Da gente se autoconhecer, né? Se perceber. É tão bonito, né? O autoconhecimento, né? E como é que você vai fazer isso sem se tocar, sem se reconhecer, sem dar uma chance para isso? Difícil,
Agora
né? Tem homem
eu
que não
acho.
trabalha.
Oi, fala. Não, eu vou chamar um intervalo, mas assim, fala primeiro aí, termina os pensamentos.
Eu fiz um
Não é nada.
espetáculo chamado Vende-se Usado, Proibido para Menores de 18 Centímetros. Eu vendia pau usado. Eu vendia vibrador no Cabaré das Rosas, um espetáculo, o primeiro espetáculo que eu fiz. Então, assim, cara, as pessoas chegavam lá. O Gregório do Viver foi até me ver um dia lá. Aí ele falou assim: Dadá, mas você comprou esses vibradores? Eu botei os vibradores em cima do tabuleiro assim, de cigarro, tá aí na internet, gente, só catar, Vende-se Usado. Aí o Gregório perguntou: Dadá, você foi no sex shop? Como é que você fez esse espetáculo? Eu disse assim: Gregório, eu fui vítima de um estelionato afetivo. Isso aqui eu transformei numa performance. E é por isso que está tendo graça, que as pessoas. Não era só sobre o vibrador, sabe? Eu tive um relacionamento também abusivo, esse eu quase morri, esse do balão ainda saí viva, mas o outro. Ele também fez lobotomia, mudou de cérebro, fez um monte de coisa lá para voltar para a vida, foi um relacionamento bem louco. É, gente, até para chegar na. Não é só o caminho leva a sabedoria, só o excesso das coisas, né? Então hoje eu estou calma, mas já tive os meus perrengues. Então é isso, mas assim, o cara não queria bancar essa mulher que vende vibrador, que fala de sexo com liberdade, entendeu? Os caras apavoram, entendeu? Graças a
Ah,
Deus que o
é,
Paulo.
eu só quero fechar esse momento aqui com uma coisa que a gente está falando do desejo, da capacidade de entender o desejo do outro, de escutar o outro, de ouvir a necessidade do outro, porque no próprio exemplo que você trouxe, Bárbara, da Kim Kardashian, ela está com outra pessoa. Quer dizer, como é que o cara chega na casa dela com não sei quantas flores e pede para todo mundo falar para ela, desconsiderando os limites do que ela está vivendo agora. Então, assim, quando as pessoas começam com essa loucura de tipo assim,
Inclusive
ah,
ameaçou o cara nas
eu
redes
vou atrás do
sociais.
meu ex, vou atrás da minha ex que está com outra pessoa, vou lá, faço escândalo, mostro, mando foto, mando e-mail, mando carta, fico em cima. Minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tu tá doida. A outra
Uma
pessoa não te
psicóloga falando.
quer, não enche o saco. Você está enfrentando, você está
Diagnóstico,
rompendo.
tá
A
doida.
pessoa disse, eu não quero. Você não consegue ouvir o eu não quero. E se você não consegue ouvir o eu não quero, quem tá doida é tu.
E aí a
Intervalo,
gente vai.
gente.
Só, não, só, aí, tudo bem, depois
Para,
eu
vai,
aprovo.
para.
Não, é porque
Intervalo.
assim, porque...
Fala, 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 fala.
Não, por que acontece o feminicídio? Porque os caras não aceitam o fim do relacionamento. Por isso que a coisa vai evoluindo, né? Enfim, fechei o raciocínio, gente.
Aí é a questão da falta da liberdade.
Intervalo, intervalo.
Intervalo, intervalo.
Tem mais depois, tem mais.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc.
Estamos de volta com o Sexoterapia, que está rodando ao vivo no YouTube e também no TikTok de Universal, no YouTube de Universal Wall. Tem todo mundo dando gargalhada aqui com a Dadá, se identificando também com as histórias. Todo mundo gostando. A gente tem mais um caso para ouvir. Vamos ouvir então a história da Carolina, que tem 31 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Sempre me considerei uma pessoa muito romântica, tanto na vida como consumidora do tema, sabe? Amo os filmes românticos, leio livro de romance, gosto de música melosa, tudo. Gosto de quem demonstra afeto em gestos, atitudes e não tem vergonha de mostrar que ama. Isso é até motivo de piada entre os meus amigos e família. Mas realmente não entendo por que a gente não pode esperar algo lindo e positivo como o amor. Não sou boba nem sem noção. Nunca fiz nada exagerado, porque nunca coube nas relações que tive até hoje. Mas agora estou há 2 anos num relacionamento sério com uma mulher que sabe que sou assim. Ela não é tão romântica como eu. Mas sempre que mostro os vídeos de pedidos de casamentos grandes que vejo no Instagram, ela parece gostar. Estou planejando pedi-la em casamento em grande estilo. Ainda não bati o martelo, mas até já orcei um grupo que faz serenata para ir em frente à casa dela. Muita gente fala que eu estou exagerando, mas eu discordo. O que vocês acham? E aí, Dada? Olha só. A Ana aqui já falou que a gente tem uma... que às vezes as pessoas falam isso meio em tom de humor, mas o relacionamento entre duas mulheres tende a ser mais afetivo, Ana, seria essa a palavra? Mais apaixonado, mais assim...
Entre duas mulheres?
Entre duas mulheres, são duas mulheres aqui.
Tem uma tendência de ser muito intenso, normalmente, quando a gente vai observar, de muita intensidade... Já, e uma coisa de vamos já morar junta, né? É uma piada até que se faz, né? Na, entre lésbicas.
É, que a mulher ficou com a outra e no outro dia tá o caminhão, né? Da mudança já, né?
Exato, exato, exato. Mas uma coisa que me chama a atenção na história da Carolina é esse consumo. Eu também adoro uma comédia romântica, tá, gente? Não vou negar. Mas não sou esse exagero todo que ela aqui. Porque eu acho que talvez esteja faltando para ela é um senso crítico dessa construção do amor romântico, né?
Sim.
Durante muitos anos esse amor romântico serviu, na verdade, para isso, para meio que aprisionar as mulheres, a moldar as mulheres de um jeito que eu acho que não se reflete tanto na realidade, né?
É, e eu acho que nem é uma questão de gênero, assim, eu acho que é uma questão mesmo do amor romântico, né? Dessa coisa que você achar que é para sempre, que nada contra também o romantismo, eu sou a penúltima romântica, né, gente? O último é Lulu Santos. Mas, assim, eu acho que tem verdade, acho que a questão é essa, né? Eu acho que se tem verdade, se você... Vai na sua verdade, entendeu? Eu sou doida para casar com o Paulo, Beth, ele fala, não vou casar com você, porque você não quer virar Paulo Coelho.
Ótima, essa é ótima.
Aí eu brinco.
E ele está com a razão.
Não, então assim, mas aí o que, que acontece? Total, mas aí assim, é uma coisa que através do humor você também manda vinheta, entendeu? Eu acho que se a outra garota tá afim, né? Eu acho tão. Esses dias eu estava vendo uma foto da Nanda com a Lalan, e até escrevi para elas. né, que eu sou apaixonada. É tão bonito ver essa família, né, tradicional brasileira chorando, né? Tá diferente, né? As coisas mudaram. Então, eu acho que se a outra pessoa está nessa frequência e quer fazer uma coisa, né? Eu acho que aí é para conversar, mas tem que ter essa coisa também. Nada é para sempre, né? Para sempre
Eu acho
só.
que tem que ter essas conversas também, porque eu sou assim, tipo, eu não ia querer, entendeu? Eu não
A
queria uma
serenatinha?
serenata na frente da minha casa. Mas, por exemplo, eu também, uma adepta do amor romântico, já contei aqui, meu marido me pediu em casamento na Brooklyn Bridge, em Nova York, e eu amei, entendeu? Achei incrível,
Olha que
achei de cinema,
chique.
achei comédia romântica, entendeu? Mas isso era uma coisa que cabia no que eu desejava, né? No contexto das coisas que eu gostava. E era uma coisa assim, pomposa, nós dois, mas era nós dois. A coisa de envolver as outras pessoas na frente dos outros que me incomoda, meu caso. Aí o que eu acho que vocês
Então,
falaram, cabe
mas
para Carolina aqui conhecer com quem ela tá. Se as duas estão na mesma frequência, opa,
é,
ótimo, né?
beleza. É, exatamente.
É, mas ao mesmo tempo, eu acho tudo assim, veja só, a gente gosta também de legitimar o amor socialmente, de ser legitimado. Tem uma pesquisa que fala sobre, eu acho que até já falei aqui no Sexoterapia, em alguns dos 70 episódios, que fala sobre hábitos dos casais que se sentem felizes. E um dos hábitos é demonstrar carinho em público. Eu achei bem curioso isso, andar de mãos dadas, demonstrar carinho em público. Eu achei que interessante, né? Por que será que as pessoas gostam? Porque você é legitimado socialmente. Então é quase como dizer, olha, eu tenho alguém. Mas não é eu tenho alguém só do ponto de vista narcisista, mas é uma coisa de legitimado, de você estar ali do lado. Então eu tenho a impressão que demonstrações em público, de alguma maneira, também fazem parte desses grandes rituais. É quase, né? Eu acho que grandes públicos podem complicar muito. Acho que tem pessoas que são mais tímidas que outras. Depende do que é. Então, uma coisa é você fazer um pedido de casamento, você não sabe se a outra pessoa vai aceitar ou não, na frente de um monte de gente que você não conhece. Outra
Por
coisa, né?
exemplo,
De
Ana, só
desculpa é ruim,
para
né? Pedindo
um
de
exemplo aqui.
desculpa, eu já acho que é uma sacanagem.
Um
A pedir
exemplo só para
desculpa.
ilustrar. Quando o mundo, antes do mundo acabar, na pandemia, lá no começo, eu estava em Portugal e eu tive que sair de lá correndo por causa da pandemia. E aí, uma amiga minha ia casar e eu ia ser a celebrante do casamento. Casamento para 500 pessoas. E ela é super discreta, é psicanalista e tal. E o cara já era meio popstar, assim. Eu vou falar nome porque são pessoas famosas. A louca. E aí. Cara, resultado, não teve casamento, né? Eu estava com passagem comprada para voltar antes para fazer o casamento deles, celebrante lá. 500 pessoas, deu tudo. Aí eles casaram mesmo assim, sem esse acontecimento para 500 pessoas. Mas eu sempre falava assim para eles, cara, mas será que você quer isso? Não é o cara que tá. Menina, você não sabe do fuxico. Eles casaram online no Zoom. Fizeram a cerimônia só para os filhos e eles dois lá isolados na pandemia, foram morar junto e eles foram vítima do Covid divórcio. Não estão mais juntos, se
Covid
separaram tem 3 meses.
divórcio.
É, porque o confinamento ele leva uma potência máxima ali do. E eu tenho certeza hoje que eles estariam juntos se não fosse por esse motivo da Covid, né? Porque aí virou uma loucura. Mas aí quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não sei se era dela aquele casamento, tá entendendo? Acho que eram outros
Sim.
500 aí, aí já
Então,
era um
aí
pouco.
olha, e
Né?
aí eu acho que tem uma coisa das grandes declarações, das outras coisas, etc., que também eu vou trazer só mais um elemento, que é o elemento da sociedade do espetáculo. Era isso que eu ia te falar agora, do Instagram, do Instagramável, né? Tem, de vez em quando aparece tipo, pedido de namoro, assim, que é tipo chuva de pétalas. Gente, se isso foi o pedido de namoro, eu fico pensando qual vai ser o pedido de casamento, né? Então parece que tudo tem que clicar, tem que gerar conteúdo,
Espe
até os nossos momentos íntimos.
espetacularização, né? A
Exatamente.
espetacularização do afeto.
Você já viu? Tem uns vídeos de casamento assim. Meu, tem outro dia que a mulher desceu numa nave, assim, tipo a Xuxa, assim, no casamento dela. Sabe um
Gente, aquele
negócio assim?
Alok, o Alok casou 7 horas da manhã, não casava como desse, era nunca, minha irmã. Quem
Ah,
diabo é que vai
não,
acordar?
não.
Gente,
Já
ele foi
acabou o
casar no
casamento.
Cristo Redentor.
Sete da manhã.
Eu digo, meu Deus, de manhã, eu odeio até que eu amo, até 9 horas da manhã, eu odeio até que eu amo, não existe. Como é que eu vou casar 8, 7 horas da manhã no Cristo Redentor, minha irmã? Não tem condição.
Mas aí eu acho que a gente tem que saber tentar vivenciar
É,
isso. Eu
ver
acho que é
que.
cada vez mais difícil, né? A vida real da vida das redes sociais, o que é postado e o que é vivido. Eu acho que
Mas você sabe que o
cada.
selfie, para mim, é o novo espelho, assim, sabe, os índices
É,
lá
lógico que
chora dos.
é.
O selfie é
Gente,
novo
lógico que é. Ô,
espelho, né?
gente, vocês já passaram na rua? Já viram uma pessoa parada no meio da calçada fazendo uma selfie? é a coisa mais ridícula do mundo. E eu não estou dizendo que eu não faço e não estou me incluindo. Eu estou falando do fenômeno. É a coisa mais esquisita, estranha, a pessoa parada no meio de uma calçada. E eu não estou nem falando, gente, de frente ao obelisco. É. Não, eu estou falando de uma, sei lá, de uma qualquer porra.
Saiu da academia. Saiu da academia assim, e fazer aquele tapago.
Olha onde, o que nós estamos fazendo?
É uma loucura. É o novo espelho, né, que se reproduz.
Ah, mas, então, mas acontece o quê? Deixa eu te falar agora uma outra coisa e fazendo amarração. Aquela pesquisa que eu falei no início do programa, ela foi feita também na perspectiva da geração milênio, né? A idade das pessoas. E as autoras vão dizendo que a geração milênio, ela é uma geração muito marcada pelo narcisismo e que nós estamos ficando cada vez mais. Então, se eu preciso, como a Dada está falando, se a selfie é meu espelho e eu fico o dia inteiro olhando, todo mundo se espelhando e eu fazendo o meu espelho, né? Então, eu vou tirar 45 fotos para ver qual foi a melhor. Aí eu vou jantar, eu tenho que tirar foto do prato. Aí eu vou jantar, eu não sei o quê. Aí à noite eu preciso tirar foto com meu marido para dizer que está tudo bem aqui, que a gente transou, que foi legal. Aí de manhã eu preciso tirar foto, não sei o quê, entrando no avião. Aí à tarde. Quer dizer, então é óbvio que nós estamos fomentando o narcisismo das pessoas.
Sim. Não, tem uma história que eu contava no meu stand-up. Inclusive, o cara que ele faz, toda vez ele apertava a pasta de dente, fazia um selfie, ficava de pau duro. Aí ia não sei aonde tomar um drink, fazia um selfie, ficava de pau duro. Ele foi no médico e o médico perguntou pro médico: porque toda vez que eu faço um selfie, eu fico de pau duro. Aí o médico: acha bem com essa cara de buceta que tu tem. Porque eu... Gente, o selfie é o novo espelho, não tem jeito. Você não sabe se você está vivendo para contar, você está inventando uma vida para poder contar, ou se você está vivendo. É muito doido essa coisa de a gente ter que postar, né, o tempo inteiro. E tem a ver com narcisismo, né? Eu não sei, eu tenho uma relação meio...
E para você ter grandes coisas... Não, eu também tenho. E é isso que a Ana falou, nada contra. Eu tenho até amigas que fazem. Eu mesma, inclusive, faço minha
pois
selfie.
Pois é. Foto. Não,
claro que eu quero registrar o momento. Claro que eu quero me achar gata. Acho que também tem uma coisa a gente achar gostosa, bonita. É uma sedução com a gente. É um narciso, sim. Mas eu me acho bonita. Tô gostosa, né? Então, assim... Agora, a gente... E aí vem uma segunda coisa, que é esse que casa com tudo isso do love bombing, que é... Que palco que eu preciso para ganhar, para ficar ainda mais bonito, para ficar ainda mais impactante.
Até porque, gente, a gente tem que pensar no narcisismo como um fenômeno importantíssimo para o desenvolvimento do ego. Então, as crianças, os bebês passam pela fase narcísica de espelhamento do outro dizendo: oh, que bonitinho, como você é incrível, porque isso é importante para a formação e fortalecimento do ego. Então, o narcisismo, ele está dentro de todos nós, e ele é importante. Uma dose narcísica de olhar para si e ter valorização é importantíssimo, né? O que não dá é para você manter-se lá nos 5 anos de idade, nos 3 anos de idade, que você não consegue aceitar as triangulações, né? Essas outras pessoas que vão, que você não é a única unanimidade do mundo, que as pessoas têm desejos além de você, para além do que você quer, e que nem todo mundo está no mundo para dizer: ai, como você é lindo, maravilhoso, você é incrível, você é inteligente, você é o máximo.
Não. Não importa se vai ter 5 mil balões e chuva de pétalas. Quando
exatamente.
Não, quando
não quer
mais, gente... o próprio ciumento, ele controla o outro com isso, né? Quase como a mãe, né? A criança não fica ali jogando, né? Pensa que com isso vai diminuir a chance de abandono, né?
Exatamente. Uma coisa meio...
Eu sou psicóloga, né? Mas e aí tem a ver com ciúme, aí tem a ver com posse, aí tem a ver com manipulação, tem a ver com love bomb.
Tem a ver com
a autoestima da mulher também, que... Como você falou, que é ótima essa sua fala de né, um pouco de narcisismo é bom, e tudo aí tem a ver com medida.
Faz
também,
parte.
Né, gente? Porque a autoestima não tem nada a ver com a mulher ser magra, ser não sei o quê. A autoestima tem a ver com uma energia que você tem por ter superado a si mesma, sabe? Assim, até de enfrentar esses demônios quando você sabe que a relação já acabou, mas fica ali por medo, porque não quer mudar, fica acuada, e aí corre o risco até de ser apagada futuramente, não ser protagonista dessa própria história, em detrimento dessa falta de coragem, porque não tinha autoestima. Exatamente. E não conseguia reagir, né?
O narcisismo, agora, ele é estruturante, gente. Ele faz parte
da nossa personalidade. E agora, vem aí Ana Canosa com o resumo de hoje.
Meu Deus.
O que aprendemos com tudo isso, Ana Canosa?
Clímax. Vamos lá, eu fui rascunhando algumas coisas do que a gente falou. A gente aprendeu que as pessoas demonstram amor de maneiras diferentes e que a maior parte delas gosta de se sentir amada. Então, é importante manifestar o sentimento dentro de um contexto adequado. Que demonstrações exacerbadas de amor muitas vezes passam por cima do sujeito que as recebe, provocando vergonha, embaraço, invadindo limites e necessidades individuais. Você aceita os desejos e as vontades da outra pessoa? Se não aceita, não escuta, você não está bem. Que o love bomb está relacionado ao narcisismo e aos estilos de apego evitativo ansioso, ou seja, são utilizados para compensar sentimentos de menos-valia e fazer um espelhamento positivo. Que as relações abusivas não começam com agressões, mas com grandes manifestações de amor. Cuide da sua contrapartida. Esteja atento aos sinais de perigos. Que a sociedade do espetáculo fomenta o narcisismo, que é estruturante. E, portanto, muitas declarações de amor não são mais do que o reforço de um ego fragilizado no desejo de manter-se sempre em perspectiva. E a gente aprendeu que o amor é menos observado na manifestação grandiosa da declaração e muito mais na capacidade de alguém ainda estar ao seu lado gostando de você, mesmo quando nem você está gostando muito de si mesmo.
Uau, que incrível, Ana.
Foi bom para você?
Obrigada.
Ela sempre vem assim, Dadá. No final, ela manda. Nossa, essa eu tô que a aqui. Gente fica parabéns. Assim, uma semana. É bom que tenha uma semana até o próximo episódio para eu ficar pensando nossa. No que ela falou, entendeu?
É, gente, eu tô me sentindo transformada por essa live, não gente. É? Obrigada, Ana.
Maravilhoso. Ótimo, imagina, querida. Foi ótimo.
Ó, aqui é o nosso último quadro. Estamos nos encaminhando para o final do episódio. Foi bom para você. A gente indica filmes, séries, livros, podcasts. Coisas que tenham a ver com o tema do programa e que a gente possa continuar consumindo esse tema. Eu vou começar e vou indicar, acho que você, não sei se vocês já viram, mas se não viram, vejam, por favor, que é o Golpista do Tinder, o documentário que está na Netflix. E para mim é o resumo de tudo que a gente falou hoje aqui, do narcisismo, do love bombing.
Total, total.
De uma relação que é só ele, né? Que ele quase não, a pessoa que está ali do lado está sendo usada, aí nesse caso usada de várias maneiras, porque tem o estelionato emocional, financeiro também ali, né? Enfim, para quem não viu ainda, esse documentário da Netflix acompanha esse cara, que é o Simon Livek, que é um homem que faz um perfil com informações fakes no Tinder e vai enganando mulheres e tirando milhões delas.
E ele faz uma pagar a conta da outra, que é muito louco, sem ninguém saber, né?
É um terrorista emocional, né?
É um terrorista emocional.
Total, Bin Laden. Agora, o mais doido, Ana, que eu até quero saber que tu fale um pouco sobre isso, é que esse cara, depois do documentário, em vez de ter sido preso, execrado e tudo mais, ele tá virando ídolo. Ele foi contratado por uma agente de Hollywood, ele vai fazer um podcast. Vai fazer um podcast, gente, vocês não me escutam. Vocês que escutam sexoterapia.
Então, sociedade, gente, mas aí. E aí é uma sociedade
tipo, aumenta
do espetáculo,
os seguidores,
né?
Tem mais seguidores. Então, mas olha que temperatura, né? Que termômetro pra gente ver que esse cara que a gente vê o documentário e fica chocado, corta pro cara tá ficando famoso.
Ele
gente.
Chegou a ser preso, né? Ele foi preso duas vezes. Ele foi mas antes. Ele foi preso... E agora parece que ele foi também, mas ele não foi. Por conta do estelionato que ele praticou nas mulheres.
Ele foi preso.
Ele foi por falsidade ideológica, por passaporte falso.
Você sabe o que é mais louco? Que eu soube, que eu estava lendo no jornal no Globo, esses dias eu sou assinante aqui do Globo, e aí eu estava lendo que ele vai ganhar um programa. Você vê que
demais,
o machismo e tudo. O cara espetacularizou, fez tudo isso, e agora ele vai ter um programa. A biografia dele foi vendida não sei quantos milhões. Ele está faturando em cima.
E é um programa
tá
de relacionamento, de dating.
Programa de relacionamento, então, que loucura. Quer dizer, estão dando palco pro louco, pro maluco. Eu não vi o filme,
dando
mas
palco
eu já
pro maluco. Série.
Mas eu já mas eu li muito palco. Sobre.
Estão assim, monetizando em cima dele,
e
né?
Aí,
o que também
Dadá,
é assustador,
não...
né?
Claro, mas aí Dadá, que tu que não viu, ele começa a convencer as mulheres assim, no primeiro encontro, anda de jatinho com ela. E aí é flores e melhores restaurantes. Então, é nesse exagero também que ele vai pegando as pessoas que, como vocês falaram, e a gente falou aqui ao longo do programa, carentes, sem autoestima fortalecida, né? Então.
E eu super entendo, cara. Eu já saí com o cara do Tinder, assim, uma vez eu até evitei, porque a primeira abordagem dele para mim, cara, de Dadá, que é atenção sexualmente transmissível, vira para mim e fala: Dadá, e tu gosta de sexo grupal? Eu disse: olha, até 25 pessoas eu acho tranquilo.
Depois, passou já disso. Não sei.
Depois, eu já acho um grupo grande, tem que migrar para o Zap. E o outro foi o seguinte, saí com o cara, não sei o que, e saí para jantar. Quando eu fui no banheiro, o garçom me chamou, disse: senhora, não é por nada, não, porque quando a senhora, o que é a senhora desse rapaz aí? Eu disse: não, estou saindo com ele, a gente vai estar se conhecendo, eu vim para jantar com ele. Tá. Não, porque quando a senhora levantou, ele pegou R$50 na sua bolsa.
Cara. Jura?
Golpista do Tinder, ó, em pequena escala, mas
dinheiro,
ó.
Cara, mas o cara levou R$50 meu, gente.
Foi naquele dia que tava com 50.
É, então, assim, eu desapliquei, desisti de Tinder, graças a Deus, tem muitos anos, hoje eu tô com o Paulo, tá tudo certo.
Tá ótimo.
Mas é perigoso. Né? Pra... Ai, opa. Gente, então, gente, presta atenção, para o mundo que eu quero descer. Eu li um dos livros mais lindos da minha vida dos últimos 10 anos. O livro se chama Tudo é Rio, da Carla Madeira.
Tudo
ela é
uma Rio?
Mineira. Tudo é Rio. É assim, e tá tudo lá. E tá tudo lá. Fala de desamor, de amor, de abandono. Não, faça esse favor, gente, para vocês que estão nos ouvindo aí, Ana, Bárbara. Faça esse favor para vocês mesmas, assim, sabe? Porque
Tudo é Rio.
É tão bonito, Tudo é Rio. E fala disso, a ira tá lá.
Qual que é a história do livro?
Então, a história de Venâncio e Dalva, um casal que se ama. E aí eles são atravessados pela puta mais depravada da cidade, chamada Lucy.
Ai, adorei, Jorge.
E aí, meu amor?
Falei, Ana.
Aí, amor, toque minha borba.
Ó, o resto já vou ler no carnaval.
Aí o resto desse romance, só sabe Deus, é Milinha Borba, porque é uma coisa assim, vai virar filme, vai virar série, vai virar banda de rock, vai virar bloco de carnaval, vai virar...
Como é que é o nome da autora?
Carla Madeira, uma mineira. Carla Engraçado Madeira. E que louco, é um livro de estreia da Carla, né? E aí, cara, é um assombro, assim, é uma coisa assim...
Já com nós.
E assim, é uma história que todo mundo já contou, né? É difícil o ineditismo, né? A gente vive a crise do ineditismo, a gente vive uma sensação de déjà vu, né?
É, tudo exatamente.
Já foi. É ótimo. Uma sensação de javan, já foi visto tudo, mas ela é tão original, sublime. Eu terminei, gente, chora. Sabe aquele chocolate lindo, tipo, você vai guardando assim, para não acabar?
Sim.
E eu fiquei lendo, e o Paulo falou assim: você tá lendo a Bíblia? Porque tá demorando? Eu digo: Paulo, como é que eu vou continuar minha caminhada quando isso aqui acabar?
Ai, coisa boa, um livro assim, gente.
É tão bom você ser tomada, né? Então, assim, essa é a minha dica, Tudo é Rio, da Carla Madeira. É, Jesus. Depois me manda um pix, favor, pela dica.
Vou baixar.
Manda. Tá bom. E Ana Canosa, finalize com chave de ouro as dicas desse episódio.
Eu vou indicar um livro, que é o livro Amores de Alto Risco, do Walter Riso. Então, ele vai usar uma classificação psicanalítica, né, de alguns tipos de perfis que ele entende que são pessoas com quem você estabelece relações muito arriscadas. Então, ele vai falando, e é legal que ele põe também o contraponto. Então, ele põe lá o perfil, as características e o perfil de quem se relaciona com essas pessoas. Por que que se relaciona com elas? Então, ele vai, por exemplo, falar do histriônico teatral, que é um perfil, né? O histriônico, que é aquela pessoa que a vida tem que girar ao redor dela. Então, ele vai colocando as características, e você vai lendo aquilo, você vai falar, opa. Aí ele fala também, por exemplo, do paranoico vigilante, que é aquela pessoa assim, que se eu te der amor, você se aproveitará de mim. Então, é aquela pessoa que está sempre com muito alerta, tem muito medo de ser enganado, que está sempre com o pé atrás. Fala do passivo-agressivo, que a gente fala tanto, né? Que é aquela pessoa que não... Que por muita proximidade afetiva, a pessoa se sente aprisionada, então ela fica sempre distante, mas, ao mesmo tempo, essa distância acaba agredindo o outro. E vai falar também do narcisista egocêntrico, que é aquela pessoa que se põe no mundo, que sorte que você tem de estar comigo.
Tá, é bom então, pra gente indicar o que não procurar.
Exatamente, são vários perfis, né? Exatamente, são vários perfis, eu só li alguns, né? Eu só peguei alguns perfis. É um livro pequenininho, Amores de Alto Risco, Walter Riso.
Ah, tá. Walter Riso, Amores de
Alto Amores de Alto Risco. Risco.
Já tenho dois Amei, livros para ler no feriado de carnaval, gente.
Amei,
Dadá,
Jesus, adorei.
Muito obrigada pela companhia. Ai. Foi uma delícia. Adorei.
Gente, passaria o carnaval aqui com vocês. Adorei também.
Eu também gostei muito.
Não vai ter bloco, né? Não vai ter desfile. Então a gente passava conversando. Mas a gente continua esse papo nos próximos episódios. Nas redes sociais de Universa, no nosso site, na coluna da Ana, no perfil da Dadá, a gente conversa, continua viva. Obrigada para quem estava aqui ao vivo, obrigada para quem está escutando gravado e até.
Até lá. A gente gosta de declarações de afeto, continuem fazendo, mas declarações simples.
Foi bom para você?
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa Underline UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Wow.